Muito bem, hoje foi um dia positivo para os preços da soja lá na Bolsa de Chicago, ganhos de 4 até 8 pontos nos principais vencimentos, a soja trabalhando aí na contramão das últimas sessões. A gente quer entender o que, que significa isso, é uma mudança de tendência, é uma novidade, enfim, alguma informação que justifique aí uma atenção especial. Quem nos ajuda nessa análise hoje é Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. O mercado até anteontem, Luiz, estava um pouquinho pessimista, aí, patinando um pouco aí, nas cotações. E hoje uma alta mais consistente, digamos aí, de, em média, 5, 6 pontos nos principais vencimentos. O que mudou, Luiz?
Boa tarde, Alexander. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Na verdade, não mudou muita coisa, Alexander. O mercado ele continua aí com as atenções centralizadas no clima para a evolução da safra americana, para o desenvolvimento da safra americana e na questão aí da demanda chinesa pela soja americana. Naturalmente, o pano de fundo continua sendo a questão do coronavírus e a gente tem um momento aparentemente mais tranquilo, aquela ideia de que o pior já passou e tal. Então, isso tira um pouquinho do peso do lado financeiro, mas realmente os principais dois fatores aí continuam sendo clima e demanda chinesa. E nessa semana a gente teve aí, nos últimos dias, né, uma certa piora climática no clima nos Estados Unidos, no meio oeste americano. A gente teve uma piora nas condições das lavouras americanas. Na segunda-feira aí, teve uma queda até relevante, né, caindo de 71% para 68% de lavouras em condições boas ou excelentes. Então, é um dado importante. E a gente teve, nesses últimos dias, também alguns anúncios de vendas de soja americana para a China, o que também ajuda, né? Embora os volumes ainda não sejam muito grandes, até a gente não espera que eles sejam muito grandes nesse momento, a gente espera que os grandes volumes comecem a aparecer a partir de setembro, agosto, setembro, aí, com a entrada da safra americana, mas são volumes que já ajudam aí o mercado a encontrar um certo suporte e recuperar um patamar um pouco mais elevado. E também que o mercado perdeu o valor, né? Perdeu terreno nos últimos dias, aí, principalmente após o relatório do USDA, embora ele tenha sido relativamente autista, porque ele não trouxe os ajustes positivos que o mercado esperava, ele trouxe ajustes positivos aquém do esperado. Então o mercado mesmo assim perdeu terreno e agora recuperando aí também em cima de questões técnicas, tentando aí estabilizar na casa de 8,85 aí na primeira posição.
Bom, mas dá para ter uma tendência definida aí para os preços, Luiz? O que pode acontecer com os preços daqui para frente?
Eu diria que a gente pode esperar volatilidade, né, Alexandre? O mercado climático americano, a gente está entrando no auge dele, né? Mês de agosto, principalmente, é o auge do mercado americano. É um mês que a gente tem definições aí de produção já em alguns estados, a maior parte dos principais estados. Só que o mercado climático americano, ele tradicionalmente aí formado por grande volatilidade, né? Semanas de clima bom, a gente vai ter o mercado mais fraco, né? Com menos força fundamental. Semanas de clima ruim, a gente vai ter o mercado com mais força fundamental e vai ser aqui daqui para frente. A tendência vai depender dessa questão. Claro que a questão da demanda continua muito importante, né? Principalmente a partir do próximo mês, aí, os volumes de soja americana que a China vai comprar, eles tendem a aumentar e a gente tende a ver a confirmação disso. Então, tendo essas duas coisas, vamos lá, compras chinesas aumentando a partir de agosto e uma piora climática, daqui a pouco duas, três semanas aí de clima ruim, a gente pode ver o mercado com mais força. Se a gente não tiver problemas climáticos, o mercado naturalmente ele não vai ter tanta força, aí daqui a pouco só vendas americanas que pode segurar o mercado um pouquinho um nível mais elevado. Então, eu diria que para o mercado ultrapassar a linha dos 9 e realmente trabalhar acima disso aí, com um certo suporte mais forte, né, para não perder isso aí, só com esses dois fatores, vendas americanas para a China crescendo e problemas climáticos na safra americana.
Bom, o que a gente tem de concreto até agora? Clima nos Estados Unidos está tranquilo, sem grandes preocupações, pelo menos até onde a gente consegue enxergar, certo?
Isso, como eu falei, a gente teve uma piora nas condições de lavouras, mas nada muito grave até o momento, né? A gente tem alguns estados ali mais a oeste do cinturão produtor, que pega as Dakotas, pega Kansas, pega Nebraska, que tem alguns probleminhas de umidade em algumas lavouras.
Tanto mas que não é o próprio nada... USDA, ele reduziu a condição de lavoura boa e excelente essa semana, né, Luiz? 71% para 68%, né?
Exatamente, caiu 3%, não era esperado uma queda tão grande. Né, mas ainda tá, digamos, ainda tá tranquilo, tá? Qualquer problema ainda ele pode ser revertido com clima positivo. E as condições acabaram melhorando aí nesses últimos dias. As previsões elas estão indicando um certo clima regular, com umidade boa, principalmente nos principais estados produtores ali, Illinois, Iowa, Minnesota, que são os grandes estados aí de produção, né, americana. Mas realmente o oeste preocupa um pouquinho, como eu falei, esses quatro estados aí das Dakotas, Nebraska e Kansas preocupa um pouco sim, mas ainda é cedo para qualquer definição. Então, como eu falei, o clima ele continua como fator principal e o mercado vai olhar diariamente para ele, vai olhar diariamente para as previsões aí climáticas e vai se adaptar à frente a elas.
Outro fator que você citou, demanda. O que a gente pode esperar da demanda chinesa? Hoje, por exemplo, teve compra, mas é sempre, pelo menos o que a gente tem acompanhado aqui, é sempre compra futura, da safra nova. A gente não vê demanda pela safra que está na mão do produtor americano nesse momento, né, Luiz?
Exatamente, e a tendência continua sendo essa. A gente não tem muito o que mudar, digamos assim, para as próximas semanas com relação à safra velha, né? A temporada que está acabando nos Estados Unidos, que acaba no final de agosto. Realmente, os estoques eles vão ficar bem próximos do que o USDA está estimando hoje, e agora realmente a importância cresce para a safra nova. Então, como eu falei, é mais importante agora os volumes da safra nova, porque é a safra que vai entrar a partir de setembro. Então, a gente já tem meio definido aí a safra velha. E a gente está vendo aí gradativamente os volumes aumentando. A gente teve lá em junho uma soma aí de 1,8 milhões de toneladas sendo compradas pela China entre as duas temporadas. Agora, na primeira quinzena, a gente já tem, de julho, a gente já tem 1 milhão e 100, 1 milhão e 200 já comprados. E a tendência, né, é a gente continuar vendo aí semanalmente esses números aí aumentando. Mas, como eu falei, principalmente a partir de agosto, setembro, realmente a gente deve ver os volumes maiores sendo anunciados.
Muito bem. Ou seja, não tem dúvida que a demanda chinesa vai continuar ou vai seguir nos Estados Unidos. Agora, tem uma limitação para essa demanda ou a gente pode ver aí a China agressiva nas compras, tentando cumprir as projeções lá do acordo fechado? Enfim, qual que é a sua expectativa do tamanho dessa demanda chinesa?
Eu acho que a gente pode até se surpreender no último trimestre do ano, tá?
Ah, é?
Outubro, novembro, dezembro. A China, naturalmente, ela já comprou a maior parte do que ela precisa nesse ano. Ela já comprou no Brasil, a gente viu aí, a gente está vendo os números de exportação brasileiras muito fortes, acima do esperado. Mas também tem essa tendência que a gente já vem falando há um bom tempo de que a China vai comprar mais que o esperado esse ano, né? Até por uma questão estratégica de recomposição de estoques. Essa questão sanitária é importante na China, a gente sabe o quão importante isso é, e também uma possibilidade, né, de daqui a pouco, lá em novembro, Trump ser reeleito e a gente vê um segundo momento de uma guerra comercial, que pode voltar, isso não pode estar descartado, né? Então a China parece que está com esse movimento aí de comprar mais do que ela precisa, de aumentar seus estoques, e naturalmente no final do ano, como quem vai ter soja já é os Estados Unidos, a gente pode ser surpreendido sim por uma demanda um pouco maior do que esperado pela soja americana, até comprando mais aí do que se estimava e também entrando em linha, né, com aquela ideia de que a China aparentemente ainda quer honrar aquela primeira fase do acordo e as tensões estão mais tranquilas no quesito comercial agora, né, embora a gente tenha algumas questões políticas importantes aí crescendo, mas em âmbito comercial as tensões elas estão mais tranquilas, a gente está vendo parece que boa fé dos dois lados e a gente pode ver sim a China honrando o acordo comercial ou chegando muito perto aí daqueles volumes que foram acordados lá em janeiro desse ano.
Muito bem. Mas isso ficaria mais para o final do ano, então.
Isso, a partir da entrada da safra, né? Eu falei, a partir de meados de setembro aí começa a entrar os grandes volumes de safra americana, então, como eu falei, eu acho que o último trimestre pode nos trazer aí alguns números importantes com relação à demanda chinesa pela soja dos Estados Unidos.
Muito bom. Enquanto o produtor americano fica aí na dependência da China para ter para quem vender, a gente aqui no Brasil tem um quadro um pouco mais complicado, né? Dá para dizer de escassez, Luiz?
Eu diria que para o último trimestre do ano, sim. Acho que até agora, no último semestre, já dá para dizer isso, né? A gente já está com 93% da soja brasileira vendida. Obviamente que a gente não exportou tudo, a gente não esmagou tudo, a gente tem ainda um estoque dessa soja que foi comprada, que saiu das mãos dos produtores. Ainda está na indústria, ainda está na trading, ela vai direcionar isso nos próximos meses, mas a gente percebe que tem muito pouca soja, a gente exportou demais, né? Inclusive a gente já tem rumores aí crescendo de recompras de soja para exportação para mercado interno, né, o chamado washout, né, que é a recompra de contratos aí que inicialmente iam ser destinados à exportação, a recompra para destinar ao mercado interno, pela necessidade do mercado interno. E também a gente está vendo aí rumores e alguns movimentos já de compras de soja paraguaia, até mesmo Argentina, mas mais paraguaia, nas regiões de fronteira, que tradicionalmente já importam um pouquinho todo ano, né? Mas a gente está vendo que o movimento esse ano pode ser bem maior do que o esperado, bem maior do que o normal, digamos assim. Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, pela questão da quebra da safra também, é um estado que tende a importar mais soja esse ano. Então, isso mostra realmente que a gente tem pouquíssima soja disponível e é o principal fator que deve segurar os preços da soja aí, embora a gente possa ter uma queda de dólar, qualquer outro fator. Eu acho que a escassez de soja aí para o resto do ano, ela vai ser o principal fator de suporte para as cotações internas.
Você tomou o cuidado de usar a palavra rumores. É, não tem nada concreto ainda, Luiz.
Não, existem, o pessoal está conversando, digamos assim, né? A gente tem alguns rumores de conversações aí entre as três, entre indústrias e tal, e o mercado internacional. Então nada confirmado ainda, é importante a gente dizer isso, não tem nenhum grande contrato ainda de washout ou recompra já fechado.
Mas onde há fumaça, precisamos ver. Para saber onde que está o fogo, né? Mas vamos lá. Luiz, mas contratos ou essas manobras de washouts, quais os riscos disso de afetar a credibilidade brasileira? Enfim, existe algum problema nisso ou é normal acontecer num momento como esse de escassez?
Eu não vejo risco para credibilidade. A gente sabe o quanto o Brasil tem credibilidade aí no agronegócio, o quanto ele tem credibilidade no mercado internacional da soja. Então não vejo risco, até porque a gente não está falando em washout de 5 milhões de toneladas ou 1 milhão de toneladas. São coisas mais pontuais, e isso inclusive já é algo que acontece. Não vou dizer que toda hora acontece, mas é algo que não é incomum no mercado, e não só no Brasil, como em outros lugares também. Então, eu diria que assim, riscos eles são mínimos. A gente já exportou muito, né? A gente já está com 70, 72 milhões já exportados, então não tem muito mais o que exportar. Eu diria que risco para credibilidade ele é praticamente inexistente.
Mas só para a gente entender o conceito de washout, não seria um cancelamento de venda, né? Seria uma recompra, na verdade, né?
Exatamente, é uma recompra com as condições atuais de mercado, inclusive. Digamos, o comprador que já estava com esse contrato, né, para ser honrado, ele vai receber uma quantia financeira a valores de mercado hoje, naturalmente com um prêmio diferente. E embora ele possa não receber o produto ou que ele tente achar esse produto em outro lugar, ele vai receber uma quantia financeira que vai compensar ele. Então não é cancelamento, não é deixar de entregar, digamos assim, é realmente uma manobra de contrato, uma manobra financeira de contrato para compensar aí uma não entrega de volumes que a gente vai recomprar para o mercado interno. Então, eu diria que, nesse sentido, obviamente, não tratando de grandes volumes, volumes muito grandes, a gente não tem muitos problemas derivados disso.
É. E sobre essa questão da importação de soja paraguaia, essa semana ainda a gente fez uma entrevista aqui no Notícias Agrícolas, confirmando essa tendência e os números estão perto aí de 400 mil toneladas já. É, só do Paraguai a gente estaria praticamente triplicando aí o que a gente comprou no ano inteiro passado, né?
Exatamente, eu ouvi até mais, né? Nesses últimos dias a gente está ouvindo até próximo de 800 mil toneladas, então não seria surpresa, ou seria uma surpresa, uma surpresa, digamos, até esperada nesse sentido, de que a gente visse que as importações no final do ano cheguem aí perto de 1 milhão de toneladas.
É isso aí. Isso só mostra, né, Luiz, como o quadro de oferta está restrito aqui no Brasil, né?
Exatamente, mostra o quanto, né, a gente tem pouca soja disponível para o ano, como eu já comentei, 93% aí já comercializado, enfim. Então isso mostra realmente que a gente tem deve ter, já está notando, né, uma escassez de oferta aí para os próximos meses.
Isso dá garantia de preço bom para quem tem soja na mão ainda?
Não diria que 100%, né, Alexandre, mas uns 90% eu acho que sim. Eu acho que vai ser o principal fator aí que vai segurar preço para os próximos meses no Brasil.
É, né? Vamos esperar para ver então. Luiz Fernando Gutierrez, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente mais uma vez. Volte sempre, meu amigo.
Obrigado, Alexandre. Abraço. Até a próxima.
Valeu, grande abraço. Tá aí Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Vamos aos números do mercado, vamos ver como estão encerrando as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você confere comigo na tela agosto, 8 dólares e 86 por bushel, 8,25 de alta. Setembro, 8 dólares e 80 por bushel, 6,5 de alta. Novembro, 8 dólares e 82 por bushel, 5,25 de elevação. Janeiro, 8 dólares e 87 por bushel, 4 pontos de alta. Portanto, uma variação aí de alta de 4 até 8 pontos nos principais vencimentos. Vamos ver os números do milho. O milho trabalhando para os primeiros vencimentos com uma pequena alta, 0,25 para o setembro, fechando a 3 dólares e 26 por bushel. Outro 0,25 também para o dezembro, fechando a 3 dólares e 34 por bushel. Os vencimentos mais longos sem alteração. Março, 3,44 mantendo e o maio, 3,51 também sem mudança. Vamos ver o trigo. Trigo sim, subiu bem hoje, olha aí, setembro 5 dólares e 50 centos por bushel, 24 pontos de alta, dezembro 5 dólares e 53 centos por bushel, 21 de alta, março 5,58, alta de 19 pontos, maio 5 dólares e 58 centos por bushel, uma alta aí de 16 pontos mais 75. São os números já de fechamento dos negócios lá na Bolsa de Chicago, sujeitos aí ainda a pequenos ajustes, mas de qualquer forma a tendência está dada. A gente agradece a sua participação, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações para você. Continue com a gente.